Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos no programa de Igreja Presente. Eu chamo-me José Lima e conosco está no programa, acerca da peregrinação do próximo domingo a Santa Luzia, o seu padre doutor Armando Dias, parco da Catedral de Viana do Castelo e também vigário episcopal para o clero da diocese. Bom programa, estejam conosco, porque o peregrino vem, reza devotamente, põe no altar o que tem, assim faço também. Como dissemos, no próximo domingo é a peregrinação diocesana a Santa Luzia Montanha, mas vamos ser mais rigorosos e dizer peregrinação ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus no Monte de Santa Luzia. Esta é a expressão e a denominação correta. Se o povo canta Santa Luzia, bonita és, linda Viana está a teus pés, outros das artes e das letras estão de acordo sublinhando a paisagem cultural da montanha que engrinalda a nossa cidade. Um jornalista do National Geographic escreveu em novembro de 1927 que Santa Luzia tem um dos mais belos panoramas do mundo. Atendendo ao que se conjuga neste espaço simbólico, a Confraria de Santa Luzia, em 1 de janeiro de 2000, inaugurou uma espécie de marco miliário com inscrição latina assim traduzida: o monte, o altar onde a terra atinge o céu, o rio, o mar, a cidade, a ridente natureza, abraçam-se em direção ao Deus Criador. O território geocultural de Santa Luzia congrega uma memória coletiva digna de registro, sendo apreciada pelos visitantes nacionais e estrangeiros. Permanecendo junto do santuário, com frequência, ouvem-se expressões das mais diversas línguas. Que bela montanha, cidade, rio, veiga e mar. É verdade, não se pode vir a Viana sem visitar Santa Luzia. Parabéns aos artistas que trabalharam o granito da região. E no silêncio do templo sente-se a espiritualidade e comunga-se a devoção de gerações. Lendo o documento A Peregrinação e o Santuário Memória, Presença e Profecia do Deus Vivo, no número 41, podemos ler: enquanto se está em peregrinação, tem-se também a oportunidade de entrar na tenda do encontro cósmico com Deus. Com frequência, os santuários estão colocados em panoramas extraordinários, exprimem formas artísticas de grande fascínio, condensam em si antigas memórias históricas, são expressões de culturas elevadas e populares. É necessário então fazer com que a peregrinação não exclua também esta dimensão do espírito. Sobretudo, compreenda-se que a dimensão espiritual do homem moderno passa pela maior disponibilidade para apreciar a natureza. Torne-se esta contemplação tema de reflexão e de oração, de maneira que o peregrino dê louvor ao Senhor por os céus que narram a sua glória e sinta-se chamado a ser ministro do mundo na piedade e na justiça. Senhor Padre Amando, podia fazer um comentário a esta introdução, se faz favor?
É uma introdução lindíssima, que de facto o santuário e aquele espaço são síntese. Primeiro são síntese da nossa razão histórica, da nossa raiz profunda, porque subir à montanha de Santa Luzia, outrora montanha de Santa Águeda, mas ainda primitivamente a montanha da Cidade Velha, foi ali que a nossa cidade também se construiu, pelos povos celtas e iberos, que fizeram ali as suas construções, num ponto culminante, estavam sossegados, viviam em comunidade, e podiam perspectivar o que se passava no rio, o que se passava no mar, cultivar as terras com serenidade e refugiarem-se neste monte. Portanto, também é o espaço do refúgio. E foi um monte, e é um monte certamente que tem as suas dimensões profundas, espirituais, que entronca na realidade humana, como já falou há bocadinho, nas realidades existenciais do ser humano, que é um buscador, um homem e mulher que busca sentido e fundamento. E quando fazemos uma peregrinação, mas é uma peregrinação com sentido, e subimos, não é? E a própria natureza nos ajuda também a entrar em relação com o Criador. E também é bela a expressão do santuário do Sagrado Coração de Jesus, porque tem uma das dimensões que o Santo Padre tanto nos apela, que é a ecologia, saber cuidar e tratar da própria natureza. E quando nós lá de cima contemplamos a beleza do verde, das águas, do nosso rio, do nosso mar, das casas, a vida do trabalho, vemos que, de facto, nos tornamos também servidores e cuidadores da nossa natureza. Mas depois as razões profundas, a razão do sentido. E ali, certamente, os vienenses culminaram essa razão de sentido último e profundo, definitivo, em Cristo, como diz o Concílio Vaticano II, que é, de facto, a chave da interpretação plena e completa do ser humano. Ali, é em Cristo, neste coração que está voltado para nós, não é? Nessa estátua do Aleixo, não é? Que não foi bem recebida no primeiro momento, parecia uma imagem triste, mas é uma imagem lindíssima, tem uma dimensão simbólica profunda de um Deus voltado que se verga diante de nós, não é? Para olhar para nós, para nos cuidar. De facto, é uma síntese maravilhosa. Por isso, essas palavras que disse, não haja dúvidas, que se resumem muito no santuário. Claro que se acentua ao longo do ano, temos sempre muita gente que sobe a esse santuário, uns para contemplar a beleza, outros para rezar mais, outros para ver um bocadinho o silêncio, mas é um ambiente que sempre toca as pessoas. Veja que é tão admirável que, como sabe, no tempo do Anacleto ele sentiu a perspectiva também de criar, de pedir a Basílica para aquele santuário, a estatura jurídica da Basílica, e que o Dom João também acompanhou e levou para Roma. E disse-me o Dom João, em Roma ficaram encantados com o trabalho do santuário, ficaram encantadíssimos aqueles monsenhores, e quem estava a tratar deste assunto da candidatura ficou, de facto, admirados de boca aberta com a beleza. E é engraçado que quando o seu anúncio veio, penso, dar posse ao seu Dom João, subiu também ao santuário e disse, seu anúncio, venha cá, vai ver de onde o seu anúncio é, sou de Pádua, vai ver aqui gente de Pádua. E fomos ao livro das visitas, não é? Estava lá, peregrinações de Pádua, e ele ficou admirado. Olha, gente da minha terra também aqui vieram, bem muitos italianos, não é? Portanto, gente de todo mundo que busca, de facto, o santuário.
O Sr. Padre Armando referiu aí a Cidade Velha, e dá-me vontade de referir precisamente o Eugênio Castro Caldas, dos Arcos de Valdez, foi o introdutor da sociologia rural em Portugal, escreveu uma frase muito interessante. Ser minhoto é ser celta, castrejo, galaico, pouco lusitano.
Interessante.
Interessante mesmo. Por outro lado, falou já da imagem do Sagrado Coração de Jesus, com aquele peito aberto, rasgado, para receber as pessoas. É interessante, como estávamos a falar há pouco, que os grandes artistas do Templo Monumento do Sagrado Coração de Jesus, melhor dito, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em Santa Luzia.
Esperemos que, brevemente, também Basílica.
Muito bem, e nós vamos festejar esse certamente acontecimento. Mas os grandes arquitetos... O Ventura Terra estudou em Paris e foi discípulo de um grande arquiteto parisiense, Lalou. O arquiteto Miguel Nogueira estudou em Paris e os dois eram naturais de Seixas Caminha. Aquelas pinturas que estão na cúpula são de Manuel Pereira da Silva, que também estudou Belas Artes em Paris. Aleixo Queiroz Ribeiro, da Casa da Boa Vista de Ponte de Lima, também estudou em Paris e concebeu precisamente aquela escultura em Paris, a pedido de uma figura importante de Viana, Rocha Paris, e a imagem do Coração de Jesus, em bronze, está assinada por Aleixo Queiroz Ribeiro. Esteve exposta no Grande Salão de Arte de Paris. Esteve exposta na Sociedade de Geografia, em Lisboa. Veio para Viana e daqui foi realmente em procissão para o templo. E realmente fez aí uma nota curiosa, que é que quando houve o descerrar, apresentar a imagem, alguém teria dito, ui, é feia, é preta. E a crónica da senhora que escreveu...
Maria Alpunho.
Diz que ele que deixou um monte triste.
Não é? Exatamente.
E o facto é que hoje aquela imagem é considerada como realmente... a primeira em Portugal, colocada num espaço exterior, aos templos, e uma grande obra de arte.
Exatamente. E eu penso até que o escultor certamente viu o projeto do Ventura Terra, não é? E encaixou a imagem no santuário já completo. Certamente, não é? Já viu o santuário completo, embora não estivesse, quando foram postas a imagem, o santuário não estava completo, não é? Mas ele já viu o santuário completo e viu que aquela imagem encaixava. O povo não, claro, o povo simples não viu o projeto todo em si, nem tinha um olhar do artista, do escultor, não é? E, portanto, o olhar do artista e do escultor é sempre um olhar diferente, que às vezes rasga grandes perspectivas, mas com o tempo... vem ser acarinhada, e de facto aquela imagem no seu exterior, só de si ela parece que nos acolhe, não é? Só de si cria um ambiente de paz, só de si transmite aquilo que é o coração de Deus, bondade, misericórdia e acolhimento.
E colocado num lugar, como alguém escreveu, para abençoar a cidade e a população que está cá embaixo e nos arredores, e para abençoar Portugal.
Exatamente.
Há realmente quem faça este registro. Apetecia realmente entrarmos na figura do arquiteto Ventura Terra. Ele era um rapazinho de Seixas, os pais eram pescadores, com dificuldade conseguiu ir estudar para um colégio, para o Porto. Depois há aqui uma série de problemas, porque ele queria seguir Belas Artes, mas não tinha, a família não tinha possibilidades. Houve alguém que o ajudou, e daqui vai para Paris, como já disse, e mesmo era tão notável que o governo francês o convidou a ele naturalizar-se como francês, com a promessa de lhe proporcionar estágios em Roma e na Grécia. É uma figura, ele foi vereador na Primeira República em Lisboa, teve intervenções na Assembleia da República, há obras dele aqui em Esposende, há obras em Seixas, e lá em cima, na Quinta Nobre do Vinho Alvarinho, na Brejoeira, também lá tem obras.
Muito bem.
E o Aleixo Queiroz Ribeiro tem obras até nos Estados Unidos da América. Isto para dizer que ali se conjuga realmente a arte num lugar geográfico belíssimo. Aliás, eu retive essa frase que diz que a arte é a epifania do mistério. Ó, Sr. Padre Amado, comente lá esta frase. A arte é a epifania do mistério.
Porque assim como nós temos uma manifestação humana do próprio Deus, não é? No presépio, por exemplo, a epifania para nós é considerada a revelação, a manifestação de Deus a todos os povos da Terra na figura dos três reis magos, não é? A arte, de facto, é que nos ajuda a saborear o mistério, não é? Isto é, para além dos traços, para além da beleza que pode ser vista, pode ser audível, podemos muitas vezes tocá-la, não é? Essa arte é de facto assim, revela de facto o mistério mais íntimo, e que as palavras muitas vezes se tornam pobres. Por exemplo, sei lá, uma música, de facto, muitas vezes, mais do que um discurso, uma música às vezes diz tudo, não é? Porque exprime nesses sinais intensos e profundos de beleza o mistério. Assim como nós, muitas vezes, por exemplo, numas lágrimas, nós traduzimos o mistério da nossa própria pessoa. Mais do que fazer um discurso, não é? A gente, muitas vezes, por certos sinais, como é uma lágrima, a gente transmite o mistério da pessoa, da sua profundidade, da sua dor, da sua saudade, não é? Ou então, num abraço. A arte é essa epifania, isto é esta manifestação do que está oculto, mas nos é dado a conhecer em grande profundidade, com um outro sentido, com uma grande profundidade, do mistério que ela própria revela. E por isso a arte torna-nos mais homens e mulheres mais cheios de harmonia, de paz. A arte desenvolve a nossa inteligência de uma forma impressionante, porque nos põe a pensar, porque nos põe a ver as coisas com muita profundidade. A arte é uma das dimensões humanas mais sublimes, mais intelectual, mais perfeita, não é? Que pode traduzir a beleza do ser humano para além do material, para além daquilo que nós conseguimos muitas vezes, não é, apanhar em tantas dimensões da ciência. E a arte ultrapassa tudo isso, não é, para revelar, de facto, a profundidade do mistério do próprio Deus e do mistério da própria pessoa.
Dostoiévski, salvo o erro, teve uma afirmação muito interessante, que a beleza salvará o mundo.
Sim, exatamente, a beleza, aquela beleza que de facto é partilhada como um sentido grande do amor, porque nós sabemos que um dos fins da inteligência, não é? Um dos fins da inteligência é a beleza, um dos fins da inteligência é a beleza, essa beleza profunda. Portanto, a inteligência de facto, quando consegue atingir essa beleza, e essa beleza quando se traça, ou melhor, se trata de dimensões humanas profundas ou dimensões divinas, quer dizer, a beleza maior que nós encontramos é, de facto, o amor.
O Papa Francisco tem usado muitas vezes nos documentos três palavras: beleza, bondade e verdade.
É, porque a bondade tem a ver, digamos assim, com a vontade humana, já com mais a inteligência, digamos assim, emocional, não é? Do fazer, do realizar. E a verdade e a beleza têm a ver com a inteligência especulativa, não é? Com as razões profundas da busca da verdade, da busca de sentido, da busca de fundamento, não é? E a bondade tem a ver, de facto, em expressar em coisas concretas, em gestos concretos, em atos concretos, não é? Essa beleza, em forma de bondade, que é a parte mais superior, digamos assim, mais bela da entrega do ser humano, ou de Deus para nós.
Nós estamos a assistir aqui na nossa geografia à passagem de muitos peregrinos a caminho de Santiago. Há aqui problemas históricos, está claro que os especialistas dizem que o caminho, vamos dizer, histórico, é Porto, Ponte Lima, Barcelos, subir em Costa, Labruja, lá em cima em Paredes de Coura, e passa em Fontoura e que atravessa para Tui. Este é o caminho histórico de onde passou o patriarca de Jerusalém, e o seu secretário que relatou, fez um relato minucioso sobre isso. Porquê é que se peregrina? Há uma opinião de Carandel. Peregrina-se Santiago por aventura. E muita gente que vemos passar por aí dá aspecto mesmo disso, que eles vão numa aventura. Peregrina-se por preocupação cultural, ver outros espaços, não só geográficos, mas os espaços construídos, neste caso a arte, e peregrina-se por fé e devoção. A Santa Luzia, porque é que se sobe lá acima?
É de Santiago de Compostela, é uma coisa engraçada, porque eu sempre que posso falo um bocado com os peregrinos. Nós já temos lá 3 livros que pusemos há pouco tempo, já estão quase completos, todas as partes do mundo. Mas uma vez encontrei um jovem interessante, não é? Interroguei porque é que fazia o caminho de Santiago. Não digo de que país é, ele disse, faço o caminho de Santiago por uma questão de purificação interior. E explicou-me, eu sou piloto aviador, era piloto da Força Aérea de um dos países, não é? Importantes do mundo. E numa das missões ele teve como encargo, certamente, lançar algumas bombas, etc. E ele sentia problemas de consciência nisso. Não sabia que danos é que as bombas que lançou, embora tivesse que obedecer ao espírito militar, não é? Que dano tivessem feito, não é? E tinha aquilo como uma aprendação purificante, não é? Para ele e para aqueles que possivelmente causou, que são os inocentes. Achei interessante. E depois encontrei 2 jovens também espanhóis, não é, em peregrinação, e perguntei-lhes o porquê da razão de fazer a peregrinação. Eram cirurgiões de um hospital famoso de Espanha, não é? E um dos cirurgiões, um dos médicos cirurgião, disse-me assim: sabes, padre, é que eu, em todas as minhas operações cirúrgicas, não entro para o quirófano sem primeiro pedir a intervenção de Deus, não é? E esta peregrinação para mim é muito importante, porque também das minhas intervenções cirúrgicas, algumas podiam não ter resultado tão bem como eu desejava, ou que os meios não possibilitaram, e eu também quero estar em unidade com aqueles pacientes que faleceram depois de uma intervenção cirúrgica minha. Achei-o interessantíssimo, quer dizer, razões profundas, não é? Razões profundas. Em Santa Luzia, nós, ou será do Coração de Jesus, ou Monte Santa Luzia, a pessoa sobe por muitas razões, não é? Razões profundas. Há uma razão histórica muito grande, não é? Aquela gente que sobe leva as recordações do pai, da mãe, da sua família. Subimos muitas delas ainda marcadas pela pneumónica, não é? Que devastou muitas famílias e que aquela experiência de sofrimento, de dor, enfim, ficou marcada. Muitas sobem como gratidão. Gratidão pelos pais, pelos avós que transmitiram a fé, que caminharam, fizeram a mesma peregrinação e agora caminham eles, não é? Com a mesma fé. Penso que muita gente sobe para agradecer graças, muitas graças que recebe ao longo do ano e ao longo da vida. Recebe graças e vai agradecer e sente-se bem. Muitas sobem para pedir graças, umas para agradecer, outras para pedir graças, etc. Coisas concretas da vida, favores, para que Deus, enfim, possam sentir mais coragem diante das dificuldades. Portanto, é toda um leque de intenções, depois tem cada coração é misterioso, não é? Não sabemos bem o que vai lá dentro, mas todas levam um grande sentido, porque a maior parte das pessoas vai, reza, está serena, está tranquila, depois as que podem celebram a Eucaristia como comunidade, em comunhão com a Igreja, não é? É ali um ambiente de muita paz, é vida, no fundo é vida, vida feita a gratidão, vida feita a dor, lágrimas, tanta coisa misteriosa, que no fundo é acolhida por este coração que é o coração de Deus.
Perfeitamente. Vamos escutar uma peça musical que é Senhor de Todo o Mundo, Lombardi. Este Jesus Cristo de coração aberto. Depois de ouvirmos esta peça musical, Senhor de Todo o Mundo, estamos envolvidos pela espiritualidade. Salve-se a Santa Luzia, como já referimos, por fé e devoção, mas salve-se a Santa Luzia devido à espiritualidade. O encontro consigo mesmo, o encontro com os outros e sempre com o olhar fixo no Sagrado Coração de Jesus. Como é que começou a peregrinação a Santa Luzia? Ou melhor, não é Santa Luzia, Santuário do Sagrado Coração de Jesus.
Sim, claro, e nós sabemos isso porque, de facto, nem sempre foi Santa Luzia. Primeiro foi Santa Águeda, depois passou mais a devoção à Senhora da Abadia. E, por fim, com a grande movimentação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, também a oriunda da França, e acolhida aqui pelos padres Crúzios, que tinham o seu convento onde hoje é a Estação do Caminho de Ferro, foram eles que acolheram, de facto, toda a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a potenciaram. E penso que em 1894 houve na cidade, com grande entusiasmo, a grande peregrinação que tinha como tema central o Sagrado Coração de Jesus, não é? E em 1895, então, é que sobem ao santuário e é instituída aquela escultura deste grande escultor, Tomás Aleixo, não é?
Aleixo Queiroz Ribeiro.
Aleixo Queiroz Ribeiro, exatamente, é essa escultura que foi inaugurada. Depois, a primeira peregrinação foi em 1918, penso que em 1918. E a 10 de novembro houve uma porção eucarística a pedir ao Coração de Jesus que salvasse a cidade por causa da pandemia, não é? A pneumónica, que houve uma pandemia enorme da pneumónica.
Se me permite, num só dia faleceram 24 pessoas na cidade.
Exatamente. Isso motivou a que as pessoas se unissem, também em oração, e fizessem, se comprometessem, de facto, a fazer as peregrinações ao Sagrado Coração de Jesus e a levar avante a obra do santuário, do grande santuário, a levar essa obra avante. Em 1919 e 1920 não houve peregrinação por causa da pneumónica, e é interessante que 100 anos depois também não houve peregrinação por causa do Covid, não é? Do Covid. Mas a partir de 1921 até hoje, exceto em 2020, continuou sempre a peregrinação, portanto, a ser realizada por todo o arciprestado de Viana do Castelo, mas também por muitas outras paróquias da diocese que comungam connosco. Portanto, essa peregrinação tem esse fundo histórico profundo, não é? Algo que marcou a vida dos nossos vianenses, mas também o influxo de todo o apostolado relativo ao apostolado da oração, ao Sagrado Coração de Jesus, que depois tem como, de facto, ponto central a construção do santuário e toda a devoção em redor do Sagrado Coração de Jesus.
Refere-se, precisamente no historial, à ação do jesuíta, o padre Silveiros, que vinha precisamente ao citado convento dos Crúzios, que era na Estação do Caminho Ferro, como disse, e, precisamente, os homens importantes que estavam no final do século XIX beiraram-se dele, Rui Chapardo, para que se organizasse uma peregrinação a Santa Luzia, como tinha realizado anteriormente em Braga. E depois vem o voto que, respeitosamente, é sempre cumprido. A peregrinação a Santa Luzia é um marco, vamos dizer, na espiritualidade do Alto Minho.
É um marco profundo e nas nossas gentes, não é? E também é o culminar quase do ano pastoral, não é? Digamos que o ano pastoral está quase no fim, não é? E culmina com uma grande peregrinação. Aliás, também essa foi uma das ideias que se deu para algumas coisas da diocese, se organizar a nível da diocese, de facto, uma grande peregrinação, uma grande assembleia, e claro que junto ao Sagrado Coração de Jesus temos ali espaço e estruturas capazes de acolher toda a diocese. E é um ponto de referência também sacerdotal, que estes últimos anos nós temos, os sacerdotes têm tido um dia de convívio no santuário. Faz parte da nossa formação, mas faz parte também da Jornada Mundial da Oração pela Santificação dos Sacerdotes, que será na próxima sexta-feira. Começaremos de manhã até às 10 horas com a nossa oração de laudes. A seguir temos uma reflexão, formação feita pelo Sr. Dom Pio, Bispo Auxiliar do Porto. Depois temos a hora intermédia com a consagração dos sacerdotes ao Sagrado Coração de Jesus, feita pelo Bispo da Diocese. E no final, lá mesmo, temos também um convívio entre todos os sacerdotes. Da parte de tarde, é os leigos, o apostolado da oração, com todos os grupos do apostolado da oração, com o seu assistente e também com o Bispo da Diocese. E depois culmina com a Eucaristia às 16 horas, que será também a consagração de toda a diocese e do povo desta porção do povo de Deus ao Sagrado Coração de Jesus, que é muito importante.
E no domingo é o dia da peregrinação a Santa Luzia, como o nosso povo diz, constantemente, vamos nos encontrar em Santa Luzia. E depois há todo o peregrinar.
Isso mesmo.
Paróquia a paróquia. E costuma estar o seu bispo no Parque das Tílias a receber as paróquias. E depois há realmente a celebração.
É, às 9 horas saímos, como é habitual, ali da Rua Santiago e até ao Largo de São, ao Largo de São Domingos. Mais ou menos as paróquias vão-se colocando por esse espaço. Às 9 horas há uma oração de início da peregrinação e depois seguimos. Portanto, cada paróquia leva o seu estilo, os seus estandartes, a sua cruz peitoral, as crianças, adolescentes, jovens, uns animando de uma maneira, outros animando de outras, usando textos, usando cânticos, usando silêncio, portanto, para peregrinar até ao santuário. São cerca de 2 horas de peregrinação calma, serena, lenta, onde há uma multifacetada audição de vozes, de cânticos, que é muito engraçado, não é? A gente ouvir um que está a cantar uma coisa, outros outra, mas é bonita esta manifestação do povo de Deus em louvor, toda a montanha, como se fosse um incêndio de vozes, um incêndio de oração que salva o céu, não é? De todo o nosso povo, de crianças, de adolescentes, todos, aí vamos nós. Pronto, cada um com o seu estilo, organizado de uma forma diferente. Claro, os tempos têm mudado, nem todas as paróquias têm parco agora, mas juntam a interparoquial, juntam as paróquias, seguem com o seu parco as que podem. As que os párocos já não podem, também já organizam os leigos que estão responsáveis para caminhar com as paróquias. Tudo está organizado. O seu bispo recebe, agora recebe junto ao santuário, recebe ali as paróquias junto ao santuário, abaixo um bocadinho da imagem do Sagrado Coração de Jesus de bronze, dessa imagem de bronze, recebe ali as comunidades, saúde às pessoas, saúde às crianças, com o seu jeito agradável que tem de acolher, risonho sempre, e depois, terminando, chegar à última paróquia, é a celebração da Eucaristia, por volta das 11 horas, no Jardim das Tílias, também naquele arranjo que se fez, ali está sempre uma multidão considerável de pessoas, porque esse é o ponto central. Nós temos todos os anos pedido às pessoas para ficarem na Eucaristia, porque o ponto central de toda a peregrinação é, de facto, a Eucaristia. E aí temos sempre um número razoável de pessoas, claro, gostaríamos que tivessem mais, e é, de facto, a grande manifestação da fé centrada em Jesus Cristo, que se torna presente em nós, que nos alimenta com a palavra, que nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue, e nos alimenta também com a expressão da Igreja, que é todo o povo de Deus, que ali está presente.
Mas é interessante, depois da cerimónia, da celebração eucarística, a mesa do altar é substituída por outra mesa debaixo daquelas árvores, lá para a Carreira do Tiro ou mais perto. As pessoas vão saborear os farneis que cozinharam no dia anterior, no sábado. É um espetáculo ver grupo aqui, grupo lá, grupo aqui, grupo lá, em confraternização. Eu falei realmente uma segunda mesa, a mesa da Eucaristia, que alimenta o espírito, a espiritualidade, que há uma partilha muito forte que é vivida intimamente, e depois há a mesa estendida na montanha. Isto pode ser um bocado assim metafórico ou poético, mas é a realidade, são as realidades humanas. Ou não é?
Sim. São as realidades humanas, claro, hoje menos, não é? Hoje toda a gente foge logo assim, foge, vai comer as suas casas, tem outras possibilidades. Mas eu recordo quando era miúdo, vínhamos em peregrinação, nós somos muitos irmãos, embora não estivessem todos aqui, éramos 14 irmãos, mas aqui, enfim, na minha infância éramos 6 ou 7, e subíamos todos. Eu era miúdo e levava eu o garrafão de vinho. Eu sei que à tarde o garrafão era muito mais vazio, sabe? O garrafão estava vazio. Mas havia, ainda recordo o cheiro do perfume, fuma do eucalipto, das folhas de eucalipto, onde a gente estendia as mantas para pôr a panela com arroz que vinha embrulhado em jornais e noutra manta, e o arroz era muito saboroso, não é? E comia-se ali. E para arranjar lugar, eu um bocado de criança, era um problema para arranjar um lugar, para estender a manta, para depois a gente comer ali, não é? Hoje as pessoas vão, de facto, todas embora, mas enfim, é quase todas, não é? Mas é bom esse convívio, mesmo que não seja feito lá, seja feito em casa, na alegria, no complemento daquilo que foi a celebração do primeiro altar, da primeira mesa, que é a doação de Cristo em nós, mas depois também a doação que nós usamos uns aos outros, que vem representada através da comida, não é? Através desse convívio familiar, que é muito importante. Agora, hoje fica menos gente, mas ainda fica gente a comer o seu fornel, tranquila, serena, não é? Saboreando, de facto, toda essa beleza que recebeu a caminhar, a cantar, a louvar, a encontrar-se com os outros, a sorrir com os outros, a rezar em conjunto, a celebrar a Eucaristia. Toda essa beleza depois é como que, digamos assim, vai sendo digerida lentamente, não é? No seu coração e na sua alma, e é um reforço e uma energia fantástica para a vida. Não há quem não suba ao santuário para rezar um bocadinho, para contemplar, que não desça com mais energia, com mais coragem.
Ficaria mal se eu não recordasse artistas que afagaram aquelas pedras. E, se me permitem, citava o mestre Emídio Pereira Lima, que durante 56 anos orientou as obras, substituindo a partir de determinada data o arquiteto Miguel Nogueira, que tinha quase ficado invisual. E não referir também o seu filho, o Albino Rodrigues Lima, que tinha o curso de entalhador e modelador da Escola Industrial e Comercial, onde o arquiteto Miguel Nogueira era diretor, que esculpiu os modelos do Leopoldo e Almeida, que são aqueles anjos, um oferece o brasão da cidade e outro o brasão do país, da nação. E todos esses canteiros que fizeram um grande sacrifício, porque o vencimento deles era pequeno. Só um pormenor, que é interessante. A confraria ficou sem orientador. O arquiteto Ventura Terra morreu, o arquiteto Miguel Nogueira, mas era preciso estar ali todos os dias na obra. E os padres de Viana do Ciprestado ficaram muito preocupados porque a obra tinha parado. Não havia o encarregado, o mestre. E numa reunião do Ciprestado de Viana do Castelo, que é capaz de constar em ata, o padre Júlio Cândido da Costa, parco de Vila de Punho, teria dito: eu tenho na minha paróquia um homem capaz para isso. E os colegas perguntaram-lhe: e quem é? Eu vou falar e depois digo. E chegou a Vila de Punho e mandou chamar o meu avô, Domingos Pereira Lima. E o meu avô disse: ó, senhor reitor, eu já tenho muita idade para assumir uma responsabilidade dessas. Olha, só se for o meu filho. Mas o meu filho está em Lisboa, o Emídio, na grande empresa, grandes construções, que trabalhava para o Estado Novo. Mas ele vem cá no Natal e eu vou falar com ele, a ver o que é que se fala. E falou realmente com o meu pai. O meu pai disse: tenho responsabilidades lá em Lisboa. Mas eu escrevo a carta e tal, a ver se me desvinculo e tal. E a empresa aceitou. Durante 2 anos, o meu avô é que assinou as folhas de férias, Domingos Pereira Lima. E só passados 2 anos é que o meu pai assumiu a responsabilidade. E disseram-me há tempos aqui em Viana, da Praça da República, que às vezes encontravam o Domingos Pereira Lima e dizia uma vez ou outra ele: vou lá acima ver como é que vai o rapaz, que era o filho, o Emídio. Isto realmente é história íntima, né? Das grandes construções, como os grandes construtores das catarais, os operários e dos conventos, dos mosteiros. Mas lembrar todos os labristas e entrar dentro do templo e olhar para aqueles púlpitos com aquelas rosáceas. Tenho visto gente a tirar fotografia e a ficar. E vai depois colocar a mão em cima, como quem diz: isto é mesmo Galerito. Isto é uma beleza. Cá está. A arte é a epifania do mistério.
Lá em Roma, os entendidos, ao olhar para o santuário, disseram assim: porque é que o ambon não é como no estilo do púlpito, que é tão lindo? Em Roma, não é? De facto. Bom, e estes artistas, não haja dúvidas, quer dizer, eu às vezes pergunto assim: a influência que eles tiveram em nós, eles não morreram, eles estão vivos. É quase um bocado como Jesus dizia: se vocês se calarem, as pedras falam, não é? E ali em Santa Luzia, as pedras de facto falam. Falam de homens e mulheres, e sobretudo homens, não é? E seus familiares também, que deram vida àquele templo. E como Deus lhes estará grato. porque quem entra naquele espaço e com aquela beleza e a forma como o espaço foi construído, tanta gente que se aproxima de Deus, não é? Como Deus está agradecido àquelas mãos, àquele suor, àquele sacrifício e àquelas vidas.
Nosso programa está a ir para o fim. É oportuno referir que nós, os que estamos ainda com os pés em cima da terra, seguimos o voto dos vienenses a quando a pneumónica de 1918. No dia 9 deste mês, portanto domingo, serão muitos, eu digo mesmo milhares, que vão subir a Santa Luzia cumprindo esse voto. Honramos a decisão daqueles que com fé e devoção se voltaram para o alto. E agradecemos ao Sagrado Coração de Jesus a compaixão pelas graças recebidas. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei
que eu vos ame,
que te amemos cada vez mais. E é isso que nós vamos fazer. E há pouquinho disse, o peregrino vem, reza devotamente, põe no altar o que tem e regressa mais livre e mais contente. Assim, faça tão bem. Uma saudação a todos os devotos do Sagrado Coração de Jesus. Que o coração de cada ouvinte palpite ao ritmo do coração de Jesus. Boa caminhada no próximo domingo. Que os peregrinos sintam o que é realmente subir para o alto, como figura literária. Também nós subiremos para o alto depois da nossa passagem da terra. Quem caminha com o Altíssimo sente a ternura do Sagrado Coração de Jesus. E para terminar, acho que não podia omitir uma pequena leitura do Evangelho de São Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E apetece terminar com as palavras em latim, que o Padre Armando vai traduzir para os nossos ouvintes. Benedicamus Domino.
Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.
Amém. Boa noite, boa peregrinação a Santa Luzia.
Obrigado pelo convite.
Obrigado, Sr. Padre Armando, pela presença. E ao Celso Carvalhosa pela sonoplastia.
Num poder familiar, res universorum, dona re provincia, Deus apostolorum, ia a todos hispanios, luz ilustradorum. Primus es apostoli, Iacobus ecclesio, Sacer est martirio.
Iacobi galefio, open rogatio. Glebe cuius glorio, dat in sine mio. O precum frequentio, contet me.
Yeah.
mundus gratis.
Quos remedium miles pietati.
Unctorum presidium es a vota satis.
Primus es apostolis, Martin Fieros solis, Iacobus
presente. Um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.